chamar o Galvão Bueno, né, para dizer assim, haja coração. Se a gente quebra um gelo um pouco dessa. Gelo não, né? Esse termômetro emocional que está muito lá em cima. Difícil, mas a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. É um misto de emoções, como já falou o Reverendo Vladimir. E como não poderia deixar de ser, missão, o mundo, tudo isso que nós estamos vivendo, vocações que se aproximam novamente da nossa igreja, vocações que já foram, como o Reverendo Antônio, que estão aqui no bom sentido, já foram de estão no campo, estão e tá trabalhando, e ao mesmo tempo tantos outros que já saíram daqui, e a minha que se aproxima de partir amanhã para um outro local. E nessa missão pela Sociedade Bíblica do Brasil, eu estava em casa e conversava com o Biel na sexta-feira, e aliás, vale uma nota aqui, mocidade da nossa igreja, muito obrigado pelo carinho de vocês, o MP. Vocês foram muito amorosos na sexta-feira com a gente. Então, a UMP, para quem não sabe, preparou uma despedida para a gente também na sexta-feira. E aí teve pizza metro e tudo mais, mas muito mais do que isso, teve amor, teve carinho, teve choro, teve alegria. E aí, naquele momento, eu conversava com o Reverendo Gabriel. Falei, rapaz, eu estou com os textos na cabeça aí e a gente tem algumas coisas para falar, mas não poderia de. Deixar esse momento para a igreja e de deixar para vocês, como pastor, uma recomendação, tanto para esse tema que nos avilta o coração de ano de crescer, ano de multiplicar e ao mesmo tempo saindo pela sociedade bíblica nessa missão de levar a palavra de Deus que transforma vidas, dizer para você, igreja, foco na palavra, permaneça na palavra, foco no alvo. Que é o Verbo, que é Cristo Jesus. Mantenha o foco na palavra de Deus e tudo te sucederá bem. Olhe para Cristo, olhe para Ele que é a palavra, e você vai perceber como Deus trará o crescimento espiritual e também as bênçãos de Deus te seguirão por causa do amor à palavra. É isso que eu quero deixar nessa manhã. Não poderia deixar de falar outra coisa senão daquele que é o Verbo. Que se revelou como palavra viva, e é por causa dele que nós estamos aqui nessa manhã, para bem dizer o seu nome e ler a sua palavra. E li esse texto como se fosse a equipe pastoral lendo para mim. E li esse texto como se fosse o Reverendo Vladimir. Lendo para mim. Abra comigo sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. O mestre falando ao filho. Capítulo 3. Versículos 14 até o 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a palavra do Senhor. Querido, saiba que todas as pessoas, eu e você, buscamos um ponto de partida para os grandes questionamentos da vida. Sempre olhamos para diversas questões que nos afligem, de onde viemos, para onde vamos. Todo ser humano faz isso. E muitos vão buscar esses questionamentos para estabelecer as respostas, por exemplo, na razão. Alguns vão olhar para esse ponto de partida para responder os questionamentos da vida e entender o seu propósito, muitas vezes na própria política, no Estado, até mesmo na igreja, achando que de algumas instituições ou do muito saber, algumas coisas da vida podem ser respondidas. A verdade é essa, que ninguém tem a sua referência, o seu referencial de vida, a sua estima, a sua autoestima, a construção do seu caráter sem um ponto de partida. Ninguém consegue desenvolver a sua identidade sendo livre de qualquer referência. Você tem uma referência na sua vida. Todos nós temos um referencial na nossa vida. Seja no trabalho, a profissão que nós escolhemos, o modo como nós estudamos, o modo como nós nos relacionamos com as outras pessoas. E para mim e para você, você que foi, como eu, resgatado por Jesus Cristo, que me tirou da lama, que me tirou do império das trevas e que me elegeu antes da fundação do mundo, o nosso referencial único é a palavra de Deus. Esse é o nosso referencial. E a Escritura Sagrada é aquela que dá a base e a verdade para os maiores questionamentos da vida. Só a Bíblia pode responder todas as suas dúvidas. E a gente vai entender e vai caminhar um pouquinho mais, porque nela a gente aprende sobre Deus, porque na palavra a gente aprende sobre a salvação em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. E eu quero já começar um pouco mais descontraído, mas não sei se o Yuri Bisoni está aqui no nosso meio. Yuri, vou usar você como exemplo, me perdoa, tá? Mas o Yuri, ele chegou na nossa igreja ano retrasado, não é isso, Yuri? Ano retrasado. E ele veio até nós e disse assim: olha, alguém me recomendou a igreja presbiteriana no Jardim Guanabara. E foi um amigo que já tinha vindo aqui e tal, e eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso. E lá eu tive um encontro com Deus. E aí eu liguei para o Yuri me ligou, nós conversamos: vamos nos encontrar no shopping. Quero saber mais a respeito do seu testemunho. E ele queria se apresentar. E foi quando ele disse: olha, eu estava sozinho e quando eu passei por um grande problema, eu não conhecia Deus, eu comecei a orar a esse Deus. Eu senti vontade de falar com esse Deus. Eu não sabia da existência dele propriamente dita, mas eu sabia que existia alguém que podia me ajudar. E eu comecei a buscar na sua palavra. E quando eu vi, eu estava em lágrimas e eu comecei a me relacionar. Eu estou resumindo. Comecei a me relacionar com esse Deus. E a partir de então, quando eu li a Bíblia, eu fui procurar alguém que pudesse me dizer um pouco mais a respeito desse Deus. Esse é o exemplo do Yuri que está no nosso meio. Ninguém pregou. Ninguém foi até ele levar um folheto. Mas o Espírito Santo falou o seu coração e o chamou e o trouxe à vida. É claro que depois ele tomou uma caminhada, até mesmo foi batizado lá nos Estados Unidos e tal, uma igreja o abraçou rapidamente, sabendo que ele vinha embora para o Brasil, né? O pessoal batista, né, mole, pegou, mergulha o homem, aí foi. Aí, beleza. Porque o batista faz assim, né? Três pontos, o final é batismo, né? Faz o apelo. Desculpe se tem algum pastor batista aqui, é brincadeira, né? Até porque outro dia, pela Sociedade Bíblica, eu fui numa igreja batista, o pastor batista falou assim: aqui está o nosso primo. Eu falei: gente, para com isso, Deus não é tio de vocês. Mas aí o homem revidou, né? Pegou o copo d'água, bebeu, e falei: bebi o batistério do irmão. Mas, brincadeiras à parte, a verdade é que o Yuri veio de lá para a glória de Deus, já o servindo, né? Agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui nasceram no lar cristão e cresceram na igreja? Você pode perceber, pode baixar sua mão, que para essa pergunta tem um encorajamento aqui, que muitas pessoas levantaram as mãos, mas uma parte não. Isso quer dizer, para mim e para você, que mesmo você tendo sido criado no lar cristão, Deus pode salvá-lo, e isso ainda acontece. Que você não tenha nascido no lar cristão, Deus também te salva e Deus também te traz a sua presença. Percebam, Deus chama pessoas que não estão na igreja, e estar na igreja não é prerrogativa para você estar salvo, querido. Porque todos nós precisamos nascer de novo. Os que nasceram na igreja, o Davi precisa nascer de novo. E ele vai ter um encontro com Cristo. Eu creio como herança do Senhor, eu creio que ele é eleito, mas eu vou ter que pregar a palavra para ele. Isso denota outro encorajamento, que é reconhecer que aqueles que estão na igreja também precisam ouvir o Evangelho da Graça, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Redenção. Por isso que o púlpito dessa igreja tem pregado a palavra de domingo a domingo, todos os domingos, e não há um só dia que esse púlpito funcione sem falar do Evangelho da Cruz. E a verdade é que, por isso, tendo sido você criado na igreja ou chegado há pouco tempo, tendo confessado o Evangelho da Graça, essa palavra exorta tanto para o Yuri quanto para o Gabriel, que nasceu na igreja. E o meu chamado foi aos 10 anos de idade, irmãos, quando eu estava num retiro. Por isso que eu sou meio apaixonado por retiros. Porque eu estava no culto da fogueira, com 10 anos, lá no sítio, aquele sítio Santo Agostinho. A IPIG fazia um retiro. Reverendo Eliezer Marra pregava. Olha o homem aí. Pregava. E o reverendo Álvaro, ainda, nem tinha sido presbítero ainda, tocava o louvor nos ensinando: Tu és soberano. Tu és soberano, esse cântico. Eu puxei a minha mãe assim pelos vestidos dela e falei: mãe, eu quero servir ao Senhor. Por isso que a gente precisa pregar a palavra. Por isso que a palavra nos exorta nessa manhã: continue, siga em frente, permaneça naquilo que você aprendeu. É o que Paulo está falando no versículo 14. Timóteo, de quem você aprendeu? Timóteo aprendeu o Antigo Testamento e as orientações de Paulo, que já se tornariam Novo Testamento logo em seguida, porque você vai ver, perceba, Pedro falando das coisas que Paulo escrevia como sendo difíceis de se entender, mas que eram escritura sagrada. Então já havia uma formação do cano ali acontecendo, e foi nisso que o jovem Timóteo foi firmado, nas orientações de Paulo. A base da sua palavra era a Torá, e exatamente o que ele tinha aprendido, ou seja, Timóteo tinha se tornado um com o aprendizado da palavra de Deus. A partir do momento que você faz a leitura da palavra de Deus, ela lê a sua vida e o seu coração passa a pulsar de acordo com a vontade de Deus. É por isso que você precisa permanecer na palavra. E a verdade é que, se você voltar no versículo 13, por exemplo, e der uma olhada na sua Bíblia, você vai perceber que o apóstolo Paulo queria que Timóteo não tomasse a mesma direção errada dos homens perversos, os quais estavam indo de mal a pior. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, não se engane, querido. Você só pode viver se você viver se alimentando da palavra de Deus diariamente, todos os dias. Por isso é que, outro dia o Vlá estava contando uma experiência dele, que ele foi passear na praia com um carro lá, aonde era a cidade, Vlá, onde a vovó Luísa morava, vocês foram para outro estado, era Recife, não? Que você se perdeu com o carro e o carro quase atolou na areia. Natal. Apareceu alguém para ajudar, não foi isso? Graças a Deus. Agora, entendam, eu não sei quantos já se perderam também de carro agora com o advento do GPS, se bem que o GPS às vezes faz a gente se perder. Mas antigamente a gente, como é que a gente, o pessoal pergunta mais novo, né? Ué, sem GPS, como é que fazia? Ou a gente desenhava um mapa, né, na mão, ou a gente ia perguntando, aquele famoso quem tem boca vai a Roma, né? Aí você parava e perguntava, e que alívio era? Já aconteceu isso comigo, quando a pessoa falava assim: eu estou indo para o mesmo lugar que você, me siga. Não é bom demais isso? O que a palavra de Deus faz comigo e com você é isso. A palavra de Deus está dizendo para você: me segue. Me segue, para que você não vá de mal ao pior. Para que você não atole numa areia, num lamaçal, para que você não se afunde no pecado. É o que Jesus está dizendo nessa manhã. Por isso que nós precisamos manter o foco no caminho que nos foi dado. Algumas pessoas vão achar que experimentar o pecado é como se fosse um bungee jump. Lembra? Bungee jump é aquele elástico que as pessoas se amarram e se jogam de uma ponte. Do tipo: posso experimentar o pecado? Posso mergulhar um pouquinho? E, ups, posso ser puxado de volta, porque eu sei que Deus pode me perdoar, Cristo pode me resgatar. Foi divertido, mas eu sabia que eu podia experimentar um pouco desse pecado, porque eu sabia que eu poderia escapar dessa. Mas não é assim, querido, porque a direção natural do coração humano é sempre buscar mais e mais pecado. Por isso que é um risco muito grande se afastar da luz da palavra de Deus, que é o farol que nos indica o caminho, porque você pode estar enredado em densas trevas. Por isso que algumas vezes, quando alguém se envolve numa situação pecaminosa que é muito difícil e cada vez se envolve mais, alguém pode até dizer: olha, ele só vai parar quando se esborrachar. E eu posso dizer para você que mesmo nesse bug jump do pecado, ainda que a pessoa se esborrache, a condição natural do homem é buscar muito mais, que ainda que ele bata com a cara no chão, ele pode ainda continuar cavando para se afundar mais ainda no pecado. É tremendamente perigoso. Por isso você deve buscar a palavra de Deus. Por isso você deve reconhecer que só a palavra de Deus pode nos orientar para que nós não sejamos enganados e tenhamos assim a nossa vida justificada por Cristo Jesus, pela orientação da palavra. Agora, eu não sei aqui quantos têm essa mania minha, assim, meio nerd, de assistir filmes de Star Wars. Não sei quantos aqui são fãs. Mas assim, acho que o reverendo Antônio, que é um pouco mais próximo da minha idade, vai lembrar do episódio do ano zero do Star Wars, que é de 1977. Lembra não, reverendo? Não era nascido. Que é o episódio 4, que é o ano zero da série, do conteúdo. E o episódio 4 de 1977 é o primeiro filme lançado por George Lucas e Steven Spielberg, não é isso? E ao mesmo tempo é aquele episódio que a Estrela da Morte está pronta, está dominando os planetas e destruindo os planetas. E aí os rebeldes se reúnem e com suas naves avançam para a Estrela da Morte. E tem um momento que eles conseguem, e Luke Skywalker está lá e com a turma toda, Han Solo, e eles conseguem invadir a Estrela da Morte. E alguns pilotos estão tentando atingir o núcleo da Estrela da Morte para que ela possa explodir e assim vencer a batalha. E percebam, tem alguns pilotos que quando estão quase conseguindo, existe um recado da nave-mãe que vai dizendo: stay on target, stay on target, stay on target, ou seja, fique no alvo, permaneça no alvo. Eu sei que aquela cena provavelmente o piloto se explodiu, não conseguiu, porque no final quem tem que conseguir é o Luke. Mas serve muito para mim e para você. Fique firme no alvo. Ainda que o fogo cruzado venha sobre a sua vida. Ainda que pessoas se lancem contra você. Ainda que o inimigo queira acusar o seu pecado. Permaneça na palavra, porque Jesus Cristo é fiel para te perdoar. E assim, por que Deus nos lembra? Por que Deus o tempo todo nos lembra que a palavra dele é fiel, porque a palavra dele nos orienta? Por que nós precisamos continuar assim na palavra? E por isso, nessa manhã eu quero ver com você, a partir do versículo 14, onde nós lemos algumas razões, alguns aspectos para permanecermos firmes na palavra. A primeira delas, a sua história. Quem é você depois que foi resgatado por Cristo Jesus? Olha comigo para o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O que Paulo está dizendo aqui? Continue sabendo de quem você aprendeu. Antes de você desistir, Timóteo, antes de você tomar uma decisão errada, saiba quem se esforçou para te passar os ensinamentos bíblicos. E aí, você que cresceu na igreja, ou você que já entrou e tem frequentado nossa escola, mas aí eu falo um pouco mais para quem vem desde miúdo na igreja, e temos... É Lucas, né? Não é isso? É filho do pastor Alex? Davi. É o mesmo nome do meu filho, perdão. Os ensinamentos do seu pai. Os ensinamentos do seu pai, Gabriel. Os ensinamentos do meu pai, que foram filho, você tem que buscar a palavra de Deus. A sua mãe. Quem se lembra da tia da Escola Bíblica Dominical aqui? Aí eu estou vendo a Ana lá atrás. Manda um beijo para a tia Márcia, porque ela foi minha professora de Escola Dominical. Quem foi sua professora aqui, Biel? Tia Ruth chegou a ser? Noêmia? Agora, pense comigo. Todas essas pessoas que demandaram tempo da sua vida, que gastaram tempo da sua família, muitas vezes, abrindo mão para estar com eles, e estiveram aqui com você para te ensinar a palavra de Deus, essas pessoas merecem ser ignoradas? Jamais. Por isso que a palavra de Deus está dizendo isso. Lembre de quem você aprendeu. Toda vez que você for tentado a se desviar, pensa assim: meu pai me ensinou a palavra de Deus, minha mãe me ensinou a palavra de Deus, a tia da escola dominical a palavra de Deus, o reverendo Gabriel está lá todo domingo, de manhã, 9 horas, 9 da manhã, 18 horas, o William, a equipe pastoral, e essas pessoas estão dizendo para você aqui nessa manhã: permaneça no alvo. E não merecem ser ignoradas. Não esqueça da sua história. Quem construiu a sua infância, quem construiu a sua vida, ainda que você tenha chegado já mais tarde na igreja. E John Piper tem uma história muito interessante, que ele estava num encontro desses. Como é que é o nome, Gabriel, quando tem esses encontros? Eu esqueci o nome agora. Conferência, isso. Quando tem aquelas conferências, e aí lançaram uma pergunta para John Piper: por que que você crê na inerrância da Bíblia? E aí todos estavam esperando um grande texto bíblico, um versículo chave importantíssimo, ou uma fala de Calvino ou Lutero, ou algo assim tremendo, a teologia sistemática completa naquele momento que ele iria resumir. E a resposta de John Piper foi: porque a minha mãe disse que era verdade. Pais e mães, vocês não imaginam o poder que a palavra de vocês tem, mas se vocês sabem pelo menos um pouco, ensinam a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, jamais se desviará dele. É isso. Percebem por que o poder de quem ensina, o poder de quem constrói a herança da palavra, antes de você tomar uma decisão de tudo que você aprendeu, permaneça na palavra. E mais, você foi chamado para reproduzir esse ensino. Você foi chamado para gerar e multiplicar, para crescer. E aí fica o desafio para esse ano 2018. Você que está sentado no banco da igreja, você já pensou em dar aula, por exemplo, para as crianças no nosso meio? Fazer parte da equipe de professores da nossa escola e dizer e conversar com os nossos pastores e dizer e conversar com o superintendente da escola dominical, com a equipe, e dizer: olha, eu quero de alguma forma, nem que seja para ajudar lá na sala das crianças, mas de alguma forma, com a minha vida, ensinar. Esse é um desafio. Paulo disse para Timóteo: considere sua história, lembre de quem você é, de quem o ensinou, ele mesmo, Paulo. E Paulo estava falando de mais gente ali com ele. É só você olhar nessa mesma carta, capítulo 1, versículo 5. Não sei se dá para a gente ler. E Paulo diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, Timóteo, a mesma que primeiramente, olha aí que legal, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. E nessas horas eu lembro não só da igreja, mas lembro muito pequeno, e na glória eu vou encontrá-lo. Mas eu lembro do meu avô, provavelmente eu tinha 2 ou 3 anos. Eu lembro da imagem do meu avô pregando na igreja presbiteriana da Posse. É o legado que nós deixamos para os nossos filhos. Segundo lugar, considere a habilidade da palavra. Ou seja, permaneça na palavra por quê? Por causa da tua história. Quem te ensinou? Essas pessoas que se esforçaram pela tua fé. Em segundo lugar, no versículo 15 do capítulo 3, vai nos dizer assim: e que desde a infância sabe das sagradas letras, e aí especialmente essa parte B, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O propósito único e exclusivo da Bíblia é trazer ao homem e dar ao homem a sabedoria para entender o plano salvífico de Deus. Ponto. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como diria Calvino, toda a Escritura é para que o homem saiba que ele deve ser perdoado, regenerado e salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Só isso. Esse é o plano de Deus. A Bíblia não existe para fazer de você o homem mais inteligente da Terra, para te tornar relevante na sociedade, para fazer você conquistar riquezas, para te dar um trabalho excelente e para que você arrume um casamento maravilhoso na igreja, ou para que você seja o mais esperto da turma, mas o propósito único e principal é que você tenha sabedoria, e essa sabedoria vem pela fé, que é dom de Deus, que abre o seu entendimento e você se torna sábio para entender e para crer em Cristo Jesus e ser salvo. Simples assim. Por isso que você deve permanecer na palavra, porque a Bíblia não vai fazer de você o orador da sua turma de graduação. A Bíblia não vai fazer você ser um cantor ou uma atriz famosa. E a Bíblia não vai fazer você, por exemplo, o melhor jogador de futebol do mundo. Ser sábio é temer o Senhor, diz a própria palavra de Deus. E por isso, receber a sabedoria da palavra é ter humildade de espírito e caráter para entender que você não pode fazer nada para salvar a si mesmo. E dizer, somente pela palavra, sola escritura, eu posso ser salvo. Permaneça na palavra que pode tornar você sábio para entender o plano da salvação. Isso, é para isso que a Bíblia serve. A Bíblia não é amuleto. A Bíblia não tem que estar aberta na sala ou no seu escritório, no Salmo 91, para poder espantar o olho gordo lá. É legal aquele negócio de caixinha de promessas, né? Mas só no aniversário, tá? Que deixa lá no armário, tira um no versículo ou dois, no Natal, no aniversário, alguma coisa assim, uma data especial. O problema daquilo é que só a caixinha de promessas, já falei isso aqui, mas temos muitos visitantes. A caixinha de promessas é só bênção, né? Não tem uma exortação, não tem um pedido de arrependimento do pecado. Então o cara tira lá e é bênção. Aí tem outros que usam a Bíblia para dizer, olha, fala comigo, Deus. Aí abre a Bíblia assim, de olho fechado, né? Até entra assim um negócio dele, aí ele bota o dedo lá, foi Judas e se enforcou. Aí não, não é comigo não, peraí, esse negócio está errado. Aí ele bota o dedo lá de novo, vai tu e faz o mesmo. Isso é piada velha de seminário, né, pastor? Mas olha, Bíblia não é amuleto, e nem para fazer coleção. Eu tenho 30 e tantas Bíblias de estudo, você pode dizer lá no seu armário. Mas se elas estiverem fechadas, empoeiradas, não vai adiantar nada para a sua vida. Terceiro lugar, considere a autoridade da Escritura. Permaneça na palavra por causa da sua história, de quem te ensinou. Permaneça na palavra por causa da habilidade que ela tem de te salvar. Permaneça na palavra por causa da autoridade. Olhe comigo para o versículo 16, que vai dizer, toda escritura é inspirada por Deus. Toda ela tem autoridade, porque ela é Deus falando conosco. Essa palavra inspirada no grego original, ela é theopneustos, que tem o sentido de esse pneumo, que é o mesmo do pneu, que tem uma câmara de ar, e que aí assim é soprado, ou seja, soprado por Deus, não é o que a Bíblia pode fazer por você, para que você seja um ser humano melhor. Não é para que você receba uma inspiração, mas perceba, é o que ela é como palavra de Deus, que não muda, infalível, imutável, soprada sobre você. Pelo próprio Deus que usou homens falhos, com as suas características, com as suas personalidades, com os seus pecados que foram perdoados pela brasa viva do altar, mas homens que receberam o sopro do Espírito de Deus para que hoje nós pudéssemos ouvir Deus falando conosco na Bíblia aberta, pregada desse púlpito, é como se fosse o hálito de Deus, Deus exalando a sua voz sobre mim e sobre você. Porque é a palavra de Deus. Toda a escritura é Deus soprando, abrindo a sua boca, o respirar de Deus sobre nós na sua fala. É toda escritura. Não somente uma parte teológica ou texto de nossa preferência, mas é toda ela soprada por Deus. É por isso que Jesus chega diante dos discípulos e diz, Pai, seja convosco, e sopra sobre eles o seu Espírito, dando autoridade para pregar a palavra. Quando os pais chamam as crianças para uma refeição. Esse é um momento muito engraçado. Nós estamos vivendo uma fase com o Tiago que é muito interessante, que é a fase do peraí. Tudo que a gente pede é peraí. É bom isso, né, Vlá? Terrível, né? Mas vejam, quando você chama, fulano, vem almoçar. Peraí, mãe, já vou. É desse jeito. Tô indo. Aí leva mais 5 minutos. Tô com quase zerando o jogo, mãe, né? Lá no videogame e tudo mais, você fala, vem agora. Não quero, não vou, tô sem fome, só um minuto. São essas respostas que a gente recebe como pais. Agora percebam, as crianças, elas não estão rejeitando somente as ondas sonoras da sua voz. Elas não estão rejeitando somente o recadinho que você mandou. Olha, mãe, eu te amo. Amo muito, entendo a sua preocupação para que eu almoce na hora, mas eu não quero ir. Não é isso. Quando a criança faz isso, ela está tendo um ato de rebeldia. E ela não está rejeitando o exalar da sua voz às ondas sonoras daquilo que você fala. Ela está rejeitando você. O seu cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente, assim, entenda, na maioria das vezes, né? As nossas palavras são a nossa extensão. Porque a boca fala. Então, quando Deus fala, ou você ama, ou você rejeita. Considere a autoridade da Escritura, porque quando você, simplesmente você não pode dizer assim, Deus, eu não quero ouvir a tua palavra, eu não ligo para a sua palavra, mas eu te amo, Deus, porque o Senhor me dá todas as coisas e porque o Senhor me salvou. É a mesma orientação. Uma criança não pode negar as ondas sonoras do pai sem negar o próprio pai. E o que Deus fala comigo nessa manhã e com você também é para que quando você ouvir a palavra de Deus, você não se torne somente um ouvinte, mas um praticante. Por isso, Jesus nos deu o maior exemplo de todos de como vencer e permanecer na palavra. Jesus começou o seu ministério baseado na palavra, e eu já preguei isso aqui, você pode procurar no nosso site lá a mensagem, o verbo conjugou a palavra. Mas trazendo um pouquinho de volta para concluirmos essa mensagem, quando Jesus começa o seu ministério, ele sofre as primeiras tentações. Ele teve fome, e o diabo disse para ele, tem fome? Transforme essas pedras em pães. E ele respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus e da sua justiça. Por isso, Jesus nos ensinou, durante aquele período, após ter passado 40 dias no deserto, que nós só podemos permanecer para vencer o mundo e vencer as tentações, tendo a palavra guardada no nosso coração. Já disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que o salmista está nos ensinando nessa manhã? Guardar a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar e um único, é no coração, não pode ser na estante da sala, com o melhor dos propósitos, honrar a Deus sem ofendê-lo com o nosso pecado. E assim ele vence as tentações com a palavra. Jesus vai à sinagoga para ler e ensinar a palavra de Deus. É o texto quando ele abre Isaías 61 para ler e para falar do cumprimento da palavra sobre si mesmo. Jesus lia e ensinava, ou seja, leia para crescer, ensine para multiplicar. Você não precisa somente trazer a pessoa à igreja para ouvir o reverendo Vladimir, o Gabriel, o Mal, o Antônio, seja quem for que estiver pregando aqui, para que a pessoa possa entender a palavra de Deus. É no seu trabalho, é contigo, você é o semeador. E você deve sentar e ter autoridade com a Escritura Sagrada, essa autoridade que foi soprada por Deus sobre a sua vida, para que você possa discipular e chamar a pessoa ao reino de Deus. a responsabilidade é sua também. E por fim, no último versículo, versículo 17, vai dizer: a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A carta de Judas vai nos dizer que nós somos apresentados perfeitos diante de Deus por causa do sangue de Cristo Jesus. E nós só conseguiremos realizar alguma boa obra por causa da salvação. Já disse o reverendo Gabriel aqui uma vez: a graça nos chama, nos arrasta e nos salva. As nossas pegadas são as boas obras. Não são as boas obras que nos levam a Deus. Mas percebam, por causa do sangue de Cristo Jesus, nós somos habilitados, reconhecendo o foco na Escritura, a realizar a boa obra perfeita da salvação em Cristo Jesus, pregando o Evangelho para aqueles que precisam ouvir. Por isso, querido, o Verbo cumpriu a palavra, porque ele se deixou moer para que eu e você tivéssemos livre acesso a Deus através do seu sangue. Você está com a sua Bíblia na mão aí? Tem nenhum ato profético nisso, tá? Aliás, sou contra isso. Aí levanta a sua Bíblia assim. Abre ela assim, levanta assim. E fala assim: graças a Deus pela sua palavra que está aberta. Foi porque o Filho do Homem se deixou moer, porque a sua carne foi aberta, porque o véu do templo foi rasgado, você tem livre acesso à palavra de Deus hoje. Permaneça na palavra. Quero me despedir com um outro texto. Eu quero chamar os pastores aqui à frente. Não sei se o grupo de louvor preparou alguma música, mas se a gente puder projetar, Yuri. Atos 21, de 5 a 6. E diz assim: esse é o meu texto de despedida. Como última pregação, vamos ver assim, em janeiro, né? Pode ser que mês que vem eu esteja de volta, né? Dá uma reviravolta. Pensou? Mas a gente vem no aniversário da igreja e outros momentos, né? A gosto de Deus. Mas nesse momento da nossa viagem, esse texto me marcou. E eu queria pedir ao reverendo Vladimir para lê-lo. Eu não vou ter voz, né? Vai embargar. De 5 a 6.
Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filho, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos.
Sim.
E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa.
Até aí. Orem por nós. Para que a gente possa embarcar nessa missão guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que vocês possam, junto conosco, de corações dobrados, né, ajoelhados na praia. Me marcou muito essa imagem. Uma igreja despedindo Paulo. Né, assim, me marcou muito. Quem sou eu para me comparar com Paulo? Não é isso. Mas eu imaginei o carinho daquela igreja pelo seu pastor e por quem estava saindo. Então, esse é o meu pedido. Não deixem de, além de estar focados na palavra, orarem muito. Porque essa é uma marca de uma igreja verdadeira. Uma igreja que se ajoelha e que ora. E que despede com amor. E vejam, eles podiam dizer: tá bom, Paulo, daqui da igreja você pode ir embora, tchau. É claro que eu não vou pedir para a igreja toda ir até o aeroporto. Mas eles têm um carinho tão grande, que é o mesmo carinho que vocês têm pela minha família, que eles vão até fora da cidade. com suas mulheres e filhos. Imagina a cena, Biel. Aquela roda de irmãos ajoelhados na praia, orando por Paulo, porque ele ia pegar o navio. Mas muito mais do que isso, é a marca de uma igreja que ora, que amor, que abraçou a vida de Paulo. Como essa igreja me abraçou desde o dia que eu entrei aqui. Aliás, o meu exame, a candidato, viu, William? Você que se achega, foi nessa igreja. E eu fui aprovado para candidatura ainda, para entrar no seminário. E uma das perguntas do reverendo Vladimir foi essa: você faria tudo pelo Evangelho de Cristo? O que você faria pelo chamado? Como que você entende o chamado de Deus? E a minha resposta para ele, William, foi: aonde Deus me mandar, eu irei. No salão dessa igreja, que era o templo aqui. O meu exame à licenciatura foi aqui. O meu exame ao Sagrado Ministério para a ordenação pastoral foi aqui. E que Deus abençoe muito essa igreja, que tem sido um celeiro de vocações. Nossa família ama vocês. Muito. E eu não sei nem como é que eu estou conseguindo falar, mas Deus abençoe vocês. E quando eu cruzo os olhares com cada um de vocês, eu posso dizer com certeza como eu fiz com o MP. Eu amo cada um de vocês. Michele, Davi, Tiago e Gabi, nós amamos muito vocês. Muito obrigado. Deus abençoe.